sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 422 da sessão ordinária do dia 9 de 2 de 2022, da segunda sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 9 horas e 8 minutos do dia 9 de fevereiro de 2022, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, a presidenta declarou, em nome de Deus, abertos trabalhos com a presença dos vereadores Roberta Brito, presidenta, Marco Goulart, de Araújo, Marquinhos Araújo, vice-presidente, Kátia Rodrigues Silva, primeira secretária, Felipe Vilarins Lacerda, segundo secretário, Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio, terceiro secretário, Acenemar Gonçalves Costa Nema, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Eliton de Paiva, Conde Paiva, Fernanda Martim de Lima, delegada Fernanda, Hermes Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jussier Batista do Nascimento, Ciedo Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo, Valdisson, José da Silva e o Hélio Antônio da Silva, o Hélio de Iraci chegou. Expediente. A ata da sessão anterior, 8 de fevereiro de 2022, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL 2222, de autoria das vereadoras Kátia Rodrigues e Roberta Brito, que inclui no calendário das comemorações oficiais do município o Dia Municipal da Vereadora. Indicações. 1575, 1576, 1577, 22, de autoria do vereador Nema. 1745, 22, da vereadora Kátia Rodrigues. 762, 763, 764, 22, do vereador subtenente Clésio. 160, 161, 162, 22, do vereador Mundim. 10, 11 e 12, 22, do vereador Conde Paiva. 904, 22, da vereadora delegada Fernanda. 1066, 1067, 1068, 22, do vereador Felipe Vilarins. 1555, 1556, 1557, do vereador Hermes Costa. 1540, 1541, 1542, 22, do vereador Índio de Assis. 460, 461 e 462, de 22, do vereador João Batista. 916, 917, 918, 22, do vereador Joelson Trovão. 1747, 1748, 1753, 22, do vereador Ciedo Sacolão. 1590, 1591, 1592, 22, do vereador Luciano Martins. 1737, 22, do vereador Marquinhos Araújo. 1525, 1526, 1527, 22, da vereadora Roberta Brito. 1374, 1375, 1376, 22, do vereador professor Schneider. 311, 312, 303, 22, da vereadora Simone Ribeiro. 610, 611, 612, 22, do vereador Valdisson José. 12, 15, 12, 25, 12, 26, 22, do vereador Hélio de Iraci chegou. Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Emendas. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e um voto contrário, vereadora delegada Fernanda, e 3 ausências, vereadores Nema, professor Schneider, Hélio de Iraci chegou. A emenda aditiva número 322, de autoria do vereador Joelson Trovão. Ao projeto de resolução 122 da mesa diretora, que adiciona o artigo 1º do projeto de resolução número 122, de 1º de fevereiro de 2022, que modifica dispositivos da resolução número 4, de 12 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Nema, professor Schneider, Hélio de Iraci chegou, a emenda modificativa número 422, de autoria da vereadora delegada Fernanda, ao projeto de resolução número 122 da mesa diretora, que modifica o artigo 1º do projeto de resolução 122, de 1º de fevereiro de 2022, que modifica o dispositivo da resolução 4, de 12 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foi aprovado por 18 votos favoráveis o PL 1522, de autoria da vereadora Cátia Rodrigues, que dispõe sobre o reconhecimento do risco do exercício profissional da advocacia no município de Formosa, Goiás. Foi aprovado por 17 votos favoráveis e uma ausência, vereador professor Schneider, o PL 722 do vereador Índio de Assis, que assegura o direito aos proprietários de animais cães-guias no transporte rodoviário municipal. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Nema, professor Schneider e o Hélio de Iraci chegou. O PL 822 do vereador Valdisson José, que institui e inclui no calendário de eventos do município de Formosa o Dia da Inclusão Social. Projeto de resolução foi aprovado por 15 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Nema, professor Schneider e o Hélio de Iraci chegou. O PR 122, de autoria da mesa diretora, que modifica dispositivos da resolução número 4, de 12 de dezembro de 2008, Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa. Tema livre, às 10 horas e 38 minutos. Oradores inscritos, vereadora Roberta Brito, Conde Paiva, Marquinhos Araújo, João Batista, Mundim, Cátia Rodrigues, Ciedo Sacolão, Marquinhos Araújo, delegada Fernanda, Joelson Trovão, Valdisson José, Luciano Martins, Conde Paiva e Simone Ribeiro. O plenário deliberou e aprovou o uso da tribuna livre por um representante da Emater na sessão ordinária do dia 9 de fevereiro de 2022. O vereador Marquinhos Araújo assumiu a presidência em virtude da ausência da presidenta. Explicação pessoal, às 11h48. Oradores inscritos, vereadores João Batista, Cátia Rodrigues, Marquinhos Araújo e delegada Fernanda. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 422, CD e DVD e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar? O presidente em exercício agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 12 horas e 2 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2022, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Cátia Rodrigues Silva, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Passo a presidência à presidenta Roberta Brito.
Pela ordem, senhor presidente, senhora presidenta, bom dia. Eu preciso fazer apenas uma ressalva da ata que eu havia esquecido. Ressalva da ata número 422 da sessão ordinária do dia 9/2/2022. A ementa do PL 2222 de autoria das vereadoras Cátia Rodrigues e Roberta Brito é: inclui no calendário de comemorações oficiais do município de Formosa o dia municipal da vereadora. Toda alteração, retificação e inclusão foram realizadas com o intuito de atender às demandas necessárias e adequações legislativas dessa Casa de Leis. E após a aprovação dos pares, será assinada pela mesa diretora. Obrigada, senhora presidenta.
Obrigada, primeira secretária. Obrigada, meu vice Marquinho, por assumir aí a presidência na minha ausência. Muito obrigada. Quero que lê um ofício antes. Pedi à primeira secretária para fazer a leitura do ofício de indicação de líderes de governo do Poder Executivo.
Prefeitura de Formosa, Gabinete do Prefeito. Ofício número 066, de 2022. Formosa, 4 de fevereiro de 2022. A excelentíssima senhora Roberta Brito, presidenta da Câmara Municipal de Formosa e ilustres integrantes da Câmara Municipal de Vereadores, sede da Câmara Municipal de Formosa. Senhora presidenta, a par de meus cumprimentos, venho à digna presença de Vossa Excelência e dos demais pares para informar que o vereador Edmundo Nunes Dourado Mundim, do Partido Podemos, foi designado para ser o líder do governo na Câmara Municipal de Formosa nessa legislatura. Com nossos agradecimentos, colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal.
Obrigada, primeira secretária, e parabéns, Mundim, aí, mais uma vez assumindo a liderança do Executivo, né, o prefeito Gustavo Marques. Parabéns pela indicação. O senhor aceita, né, vereador?
Está mais do que aceitado, né?
Tá bom. Foi uma ressalva aqui do vice, e aí eu estou retificando aqui. Que bom. Só para esclarecimento dos presentes, quero aqui agradecer o pessoal da Imatec aqui presente. A nossa tribuna livre, ela era nas duas primeiras sessões do mês. Devido à alta do Covid, aí eu, como presidenta da Casa de Leis, a gente instaurou aqui um decreto que não poderia ter participantes no plenário, porque a gente teve uns 5 funcionários aí com Covid. E aí a gente fez a testagem na terça-feira de todos os funcionários e só um que testou positivo. Então a gente liberou de novo o plenário porque não viu mais a necessidade dessa restrição, tendo em vista que as normas estão sendo cumpridas, por isso não tem mais servidor aqui contaminado e nem vereadores. Então liberamos, né, a participação do público no plenário e aí o vereador Com fez o pedido para vocês, né, da Imater, vim aqui dar o esclarecimento, e eu deliberei para o plenário, e todo o plenário, todos os vereadores presentes, aceitaram, concordaram com a presença dos senhores aqui. Então, só para a gente esclarecer. E eu quero agradecer a presença de todos, da Rosângela, Luciene, Raimundo, Franceline, José e do Sebastião. Francelino. É porque escreveram errado aqui, desculpa. Quem que vai falar é a Rosângela, né? Então, peço à senhora Rosângela que se dirija à tribuna, só lembrando que são 10 minutos de fala.
Bom dia a todos os vereadores. Eu cumprimento aos vereadores na presidenta Roberta Brito e agradeço ao vereador Com por ter intercedido por nós. Senhores vereadores, eu sou a Rosângela da Imater, sou chefe da unidade local de Formosa. A gente tem todo final, começo de janeiro, a gente usa o plenário para explicar para vocês os trabalhos que a gente executou no ano anterior, que no caso 2021. E eu quero falar o que é a Emater, porque às vezes alguns vereadores não sabem o trabalho que nós fazemos. Então, infelizmente, não programamos o data show, mas nós vamos deixar com vocês um resumo. Agência Goiana de Assistência, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, Emater. O escritório local do município de Formosa, nós temos como prioridade atender aos agricultores familiares, em assistência técnica e em projetos técnicos e em programas sociais, estruturando as suas propriedades para alavancarem a qualidade de vida em família, estimulando os processos de desenvolvimento rural através da promoção da sustentabilidade e a melhoria na qualidade de vida desses produtores, estimulando-os a saírem da linha de vulnerabilidade. Repassamos aos agricultores familiares no município, através dos serviços de assistência técnica e extensão rural, as tecnologias geradas pelos projetos de pesquisa agropecuária da Emater e nos campos experimentais que temos e nas parcerias com outras instituições, Embrapa, Ambev e outras. E contribuímos também na promoção do desenvolvimento rural sustentável no município, introduzindo parceiros que ajudarão os agricultores a alavancarem em projetos que os beneficiem. A Prefeitura Municipal de Formosa, ela tem a responsabilidade com os custos financeiros para o atendimento do convênio celebrado com a autarquia Emater, objetivando a conjunção de esforço para a execução de um plano de trabalho, contemplando os serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária no território municipal, correspondente à elaboração parcial nos custos da execução de tais atividades. Então, pessoal, é assim. Eu gostaria de ter a atenção dos vereadores. Obrigada. Então, é assim, pessoal, a Prefeitura tem um convênio com a Emater, que é a autarquia. Nós, o firmado é que se pague R$ 1.500 por técnico e a partir do terceiro técnico vem para R$ 1.000. Então, nós somos hoje, dentro no corpo técnico da Emater, nós somos 5 técnicos e um auxiliar administrativo. E fechou-se um valor, que já está já por mais de 10 anos, de R$ 5.000 de repasse da prefeitura para a Emater, para manter o escritório local dentro do município. E nós, a prefeitura pode negociar esse valor. Hoje, a prefeitura cobra da Emater, porque ela cedeu o local para a gente estar, que é ali no prédio do PROCON, ela cedeu para a gente ficar lá. Então, nós pagamos R$ 1.000, que é descontado nesse convênio. Dos R$ 5.000, se paga R$ 4.000. Multiplicado pelos 12 meses, é R$ 48.000 reais que a prefeitura desembolsa para pagar o convênio da Emater. Este convênio ele é firmado todo mês de fevereiro. Então, neste mês, nós já temos que refazer novamente o convênio. Nós temos também, em 2019, foi firmado também um convênio entre Anater, MAPA, INCRA e Emater. Esse convênio tem por objetivo atender 5 assentamentos do município de Formosa, que contemplam 312 famílias. Esse convênio, que vai contemplar? Assistência técnica, incluindo os projetos agricultáveis que eles financiarem dentro dos seus projetos. Então, ele foi firmado em 2019, mas em 2020 nós paramos todas as atividades pela pandemia. Em 2021, nós começamos a executar esse convênio, onde nós estamos atendendo as famílias dos assentamentos Barra Verde, Morrinhos, Brejão, São Francisco e Junco. Então, são esses 5 assentamentos que hoje a Emater presta assistência técnica ferrenha. Esse é o convênio. E fora o convênio, nós também contemplado por nós os agricultores familiares que dos outros assentamentos. Então, nós atendemos, nós não temos pessoa suficiente para atender todos os assentamentos, mas de acordo com a demanda que nos procura, nós estamos tentando dar a eles o suporte. Então, esse suporte tem ajudado muito a alavancar, principalmente em programas sociais, na comercialização do PA e do PNAE. A gente tem ajudado essas pessoas aí a alavancarem a sua qualidade de vida. Nós fizemos também crédito rural. Nós colocamos no município de Formosa, o ano passado, embora tenhamos a pandemia, a Emater fez em projetos e pôs no município R$ 2.746.891,88 de créditos que os produtores acessaram para a melhoria das suas propriedades. A Emater trabalha com grande produtor? Não. Com médio produtor? Não. A Emater só trabalha com agricultura familiar, seja de assentados ou do tradicional. Esses projetos foram em 90% do agricultor familiar tradicional. Tá, pessoal? Então, nós trabalhamos muito com o Banco do Brasil e com o Sicoob. E a Emater arrecadou nisso aí, em forma de retorno, que a Emater cobra 2% em cima de todo projeto que ela faz. Então, ela obteve 2% em cima desse valor que foi colocado no município. E nós sabemos que esse valor é gasto totalmente no município, porque é aqui que eles empregam, compram insumos, semente, tudo isso. E mesmo seus animais. Nós também fizemos 168 fomentos com recurso do governo do estado de Goiás. O que são esses fomentos? Os fomentos, cada família vulnerável, que tem que estar com uma renda de R$ 89,00 por família, nós selecionamos 168 famílias destes assentamentos e o governo do estado de Goiás liberou para elas R$ 2.400,00 de projetos produtivos. Por exemplo, uma família quer, ela tem um gado, ela quer comprar ração. Então, foi liberado. Nós fizemos um projetinho. Primeiro liberou R$ 1.400 e depois mais R$ 1.000. Sem reembolso, pessoal. Então, isso aí foi uma benesse do governo do Estado de Goiás para os agricultores familiares que estão na linha de vulnerabilidade. Entregamos também, a pedido da primeira-dama, dona Gracinha Caiado, nós entregamos 2.600 cestas. Beneficiamos todos os assentamentos que estavam na linha vulnerável. Os assentamentos emancipados, como Santa Cruz, Bela Vista, o Paranã, o Vale da Esperança, não foram contemplados porque eles não estão mais na linha de vulnerabilidade. E nós tivemos a parceria nessa entrega de cestas da Agrodefesa e da Polícia Civil, que foi um pedido do governador que eles nos dessem suporte, porque Maté, sozinha, nós não damos conta de entregar todas essas cestas. Então, qual foi o critério de entrega dessas cestas? O critério que o presidente da Emater nos passou foi o seguinte: avisa o presidente do assentamento e manda as pessoas fazer uma fila de quem mora e de quem não mora. Primeiro se entrega para aquela fila dos moradores e o que sobrar de cesta a gente entrega para aqueles que moram na cidade. Então, foi assim a entrega das cestas básicas dentro de Formosa. Nós temos como meta, cada um de nós, técnicos do escritório local, 600 atendimentos com repetição ano. Todos nós batemos essa meta o ano passado em atendimentos. Nós também participamos da Rota da Fruticultura, com a Codevasp, com a Embrapa. Nós estamos num momento agora em que a Embrapa recebeu os recursos e que ela vai escolher as variedades a serem plantadas pelos agricultores de Formosa. Quer dizer, cada cidade vai ser feito um estudo. Então, nós estamos trabalhando nisso aí. E nós também participamos nos conselhos municipais ligados à área de atuação da Emater, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é aquele que participa da compra ou não de terras. Tá? Eu também, pessoal, quero apresentar para vocês os colegas da Emater local. Aqui em Formosa funciona a Emater local, que somos nós que executamos os trabalhos no campo, e a Emater regional, que está junto também, que cuida de 19 municípios. Desculpa, para ratificar, é apoio da Polícia Militar, não da Civil, da zona rural.
Só para lembrar a senhora Rosângela, que como são 10 minutos, 10 minutos já se expiraram.
Tá bom.
Mas eu vou dar mais 3 minutos para a senhora concluir. Tá bom?
Obrigada, presidenta. Então, então funciona o regional e o local. Então, dentro da estrutura na qual nós descontamos no convênio. Eu gostaria que os colegas levantassem. Raimundo Nonato, Sebastião Pimentel, Francelino Júnior, Júnior dos Cocos, Luciene, e o José Laerte, ele não está presente, mas ele tinha já uma programação e não foi possível. E do escritório regional, nós temos o Adson, a Angélica e a Ana Cecília. Tá. Então, é esse pessoal que é composto. E eu quero falar para vocês que, às vezes, os vereadores pensam, então é o convênio da prefeitura que paga os salários dos funcionários. Não é. Os salários dos funcionários do escritório local é em torno de R$ 490.395 anuais, enquanto os 48 mil da prefeitura nos ajuda com custos, porque ele não fica dentro do escritório, ele vai para Goiânia e de Goiânia ele retorna em forma de materiais, conserto de carro. Mesmo assim, pessoal, nossos carros são velhos, nós ganhamos um pelo escritório ter sido muito bem o ano passado, então nós ganhamos uma Fiat Toro, mas os nossos outros dois carros são velhos, então tem sempre muita manutenção. Eu agradeço a todos e convido a vocês, vereadores, a irem nos visitar, nos demandem. Nós estamos lá abertos para vocês. Querem ir para a zona rural conosco? Estamos lá à disposição. Nós funcionamos lá no prédio do Marquinhos, na saída do Itiquira. Tá bom? Muito obrigada, eu agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta...
Presidente.
Obrigada, senhora Rosângela. O Marquinhos pediu só para falar que ele é o presidente da Comissão do Meio Ambiente e vai ter a licitação agora do Josefa Gomes, e aí ele vai acompanhar. Aí depois eu passo a palavra para o senhor, pode ser?
Só para justificar, obrigado pela justificativa, presidente. Eu estou indo lá para a licitação, é uma licitação grande para o município de Formosa, precisa da nossa fiscalização, do nosso acompanhamento, e tem alguns questionamentos com relação ao meio ambiente, eu vou seguir para lá para a gente acompanhar, e na próxima sessão eu trago como é que foi a sessão lá, da licitação do Zé Fagundes. Obrigado, eu vou me ausentar. Obrigado.
Obrigada, vereador. Também só para falar para os nobres que o procurador da Câmara também está lá acompanhando, representando todos os vereadores aqui também.
Nesse mesmo motivo, é muito importante essa obra que estamos fazendo, Zé Fagundes, ali. E nós sabemos que essa licitação, além de ser, é uma licitação nacional, né? Não é entre, o país inteiro pode participar. Então, é uma coisa muito, muito séria. Então, a gente tem que ter muita vigilância para que isso aqui realmente a nossa obra saia e modifique a nossa cidade. Parabéns, Marquinhos, parabéns à Câmara que está fiscalizando. E voltando ao assunto da Imater, eu trabalhei ao lado da Imater por 4 anos lá como superintendente de pecuária e junto com todos os técnicos, sem tirar nenhum nem outro, nós usamos muito os técnicos da Imater. Então, a Imater é muito importante para o nosso município, inclusive para a nossa Secretaria de Agricultura, que a gente faz grandes parcerias, inclusive com cursos, né, vários cursos que eu pedi, eles conseguiam, a gente fazia. Então, é uma parceria que a gente tem que manter, né, inclusive até se pudesse aumentar um pouquinho, para eles não era melhor ainda. Mas o prefeito, eu tive uma reunião com eles, o prefeito está questionando também o nosso secretário maior lá, né, que ele falou que ele fazia o convênio, mas tinha que mandar mais uns técnicos para eles, né, pelo menos uns 3, né. Mas isso já é uma guerra que nós, vereadores, temos que ajudar o prefeito também, junto ao secretário, que mande os técnicos para ajudar na Imater. Muito obrigado, obrigado, Rosana. Obrigado a todos amigos da Imater. Trabalhamos juntos, né? Sei do trabalho de vocês, todos, sem tirar nenhum, não vou citar nomes, porque senão um fica maior que o outro. E vocês fazem um ótimo trabalho na nossa região. Muito obrigado a todos.
Obrigada, com mais alguém?
Sim, presidente, por favor, vereador, bom dia. Simone. Bom dia a todos presentes, internautas, a todos do Imater, sejam bem-vindos. Rosângela, obrigada pelas explanações. E você disse que começou um apoio, né, para essas pessoas da zona rural. Em 2019, firmou essa parceria de apoio. Em 2021, recomeçaram em função da pandemia e tudo. Qual é a maior demanda solicitada dessa população em vulnerabilidade social do campo? O que eles mais procuram, né, como apoio à Imater?
Vereadora Simone, o que eles mais procuram é uma maneira para ajudá-los para se manterem dentro das suas propriedades rurais. Esse é o maior desafio que a gente encontra, é a maneira de ajudá-los. Eles acessam ao PRONAF-A, logo que eles acessam a terra, eles pegam o PRONAF-A, mas só que não é logo, porque eles têm 3 fomentos para pegar no INCRA. Depois desses 3 fomentos, eles acessam ao PRONAF-A. Só que o Banco do Brasil tem vários critérios. Se eles tiverem seus nomes SPC, Serasa, eles não acessam. Então, com isso aí, eles vão ficando desgastados lá, vai faltando comida, vai faltando dinheiro para eles plantam uma mandioca. Mas a subsistência deles lá dentro, sem esses créditos, é difícil. Então, a maior demanda deles é se manterem dentro da propriedade hoje.
Mais alguém? Doutor João.
Me escreve.
Oi, bom dia. Tudo bom? Dando uma lida nos relatórios de execução orçamentária do município, há uma verba prevista em dotação orçamentária em torno de 700 mil. E a gente vê que muito pouco disso é empenhado. Existe algo que a gente aqui como vereador, a senhora acredita que poderia fazer para que esse recurso chegasse ao pequeno agricultor? Existe alguma forma da gente conseguir realmente que esse recurso seja empenhado, já que existe recurso previsto em dotação orçamentária para que fosse utilizado? E é um valor bem alto.
Vereador João, é possível. É baseado nesse recurso estadual que o governador está repassando esses 2.400 para cada família, sem retorno. Então, é possível que a gente, do município, fizesse a mesma coisa.
Sim.
Em torno de um projeto produtivo para cada família, dentro da vulnerabilidade. Ele tem que ter aquele percentual do V7 do CRAS, dentro de R$ 89,00 por pessoa na família, e a gente poderia montar projetos produtivos, porque é muito pouco, a gente só fez 168. O número de assentados passa 4 mil pessoas. Né?
O relatório, até o quinto bimestre, tem uma dotação orçamentária prevista de R$ 774 mil e só foi utilizado aqui em torno de 98 mil. É muito pouco. Tá, então, se há previsão de investir, e outro dia a gente esteve aqui aprovando uma lei em relação ao restaurante comunitário, e nos foi alegado que as famílias, os pequenos assentados, não dariam conta de fornecer, que eu quis até colocar uma emenda para que fosse uma porcentagem maior para a agricultura familiar de Formosa. Então, a gente pede o apoio de vocês. Eles nos relatam que o apoio de vocês é essencial para que eles consigam realmente se tornarem bem produtivos para poder se manter em seus assentamentos, em suas terras.
Eu acredito, pessoal, vereadores, que nós poderíamos fazer... Eles têm, sim, produtividade. Uhum. Inclusive, ontem nós tivemos uma péssima notícia que nós fizemos um PA estadual, que é a segunda vez no ano, porque o governador também lançou isso aí. E, desculpa, para não ficar de costas para vocês. Então, foi cancelado ontem por causa do pleito anual de eleições. E eles estão, assim, abarrotados. Então, quer dizer, plantio eles têm. Eles têm porque eles participam do PA estadual, do PA federal, o PA o federal que atende o municipal e do PNAE. Eles têm produtividade. Então, acho que basta a gente ter onde escoar a produtividade deles, que esse é um gargalo, vereadora Simone, também, quem planta tem a dificuldade de escoar a produção.
Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado.
E contamos com a presença de todos vocês. Nós estamos participando agora, inclusive tem que ter um vereador representante. Pessoal, é muito importante, eu vou só... Desculpa, vereador. É o seguinte, a compra de terras no município de Formosa. É muito importante nós vermos quem está entrando. O COM, uma pessoa que já conhece isso, nós temos várias cooperativas, PNCF, que estão, assim, péssimos no município. Por quê? Porque escolheram pessoas que tinham sonho só de ter a terra. Só o sonho, pessoal, não é suficiente. Ele tem que ter o perfil da zona rural. Tá? Então, eu sei que tem um representante de vocês, hoje a gente vai aprovar uma fazenda aqui na Maltizaria. Pessoal, é muito importante, não adianta nós colocarmos lá quem só tem sonho. Passa 6 meses, a hora que eles verem que a fazenda é fazendo, eles vendem, o que não é vendável, mas eles vendem e vão embora. Então, é isso que está acontecendo no município. Eu conto, sim, realmente que vocês... Nos ajude com isso aí, porque agora é um período que a gente vai entrar bastante terras das pessoas comprando essas pequenas fazendas pelo PNCF. Ela libera 150, é um programa do governo federal, ele libera R$ 174 mil para cada família, sendo que 154 mil é para compra e os outros 20 mil, compra da terra. E os outros 20 mil é usado em topografia, custas cartorárias e etc. Muito obrigada. Mais alguma pergunta?
Só uma pergunta.
Vereador Hermes tinha pedido a...
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, mesa diretora. Público presente, guarda municipal. Público nos assiste. Eu quero aqui, presidente, só agradecer aí o esclarecimento da Rosângela aí, da Emater. Muito importante para nós, né? Ficar mais a par disso aí. Até falei para minha chefe de gabinete, pegar o número da senhora aí. Eu quero fazer uma visita na Emater para a gente ficar mais a par. Parabéns a vocês. Muito importante a presença de vocês aqui. Tá? Deus abençoe a todos aí. Obrigado.
Obrigada.
Obrigada, vereador.
Bom dia, Rosângela.
Com a palavra, vereador Trubão.
Bom dia, Rosângela. Essa fazenda que a senhora acabou de citar aí, que está sendo comprada, ela é pelo INCRA ou instituição que está comprando essa fazenda?
Essa fazenda, vereador, é um recurso federal.
Tá certo.
Eles formam um grupo. Correto. E compram, por exemplo, pode ser grupo de dois? Pode. Pode ser um unitário? Pode. Só que com 154 mil, não compra
banco
nada.
Da terra?
Tá, tudo bem.
Não, só que na realidade, é aquele banco da terra, só que eles são individualizados. Certo. Eles não estão mais amarrados um pelo outro.
Tá, a pergunta é minha, eu queria chegar até aquela fazenda da Valo Verde ali no Cangaia. Essa fazenda não, né?
Não, não é aquela
ela
do
estava
Cangai.
Ocupada, né? Ela estava ocupada, ela ainda está ocupada ainda?
Está ocupada ainda. Essa é na Maltizaria, vereador.
Ah, tá, sei onde é. Tá?
São 18 famílias.
Ok.
Tá?
Obrigado.
Isso. Atrás do doutor Sebastião ali, né?
Ah, sei onde é que é. Obrigado. Só isso.
Mais algum vereador? Quero agradecer, Rosângela, em nome da... representando aí toda a Imaté, que trabalha aqui em Formosa, agradecer os funcionários aqui presentes da Imaté e deixar aqui a Casa de Leis à disposição. A gente tem grandes representantes aqui, né? Tem o vereador Com, o vereador Nema, que não está aqui presente hoje, que também tinha solicitado a vinda da senhora aqui, o vereador Truvão. Então, a gente agradece e estamos à disposição para o que a senhora precisar. É só contar com a gente, tá bom? Muito obrigada. Claro, claro, claro. Podemos sim. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 10 de 2 de 2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Joelson Trovão. Projeto de lei ordinária número 1122. Institui a política municipal de incentivos e fomentos às feiras livres de produtos orgânicos do município de Formosa. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, 1578-22, fazer ampliação de pelo menos 6 salas de aula na Escola Municipal Ana Balduino Chaves, na rua Salim Bitar, 45, sem número, bairro Parque Laguna 2. Número 1580-22, disponibilizar barracas para a realização das feiras dos produtores da agricultura familiar do Distrito de Santa Rosa. Vereadora Kátia Rodrigues, 1746-22.
Vereadora, só um minuto. A senhora já leu o projeto aqui do Valso? Ou já passou para as indicações?
Do Trovão?
É, do Trovão.
Já.
Já. Uhum. Peço à primeira secretária que encaminhe o projeto para as comissões, que é de direito.
Desculpa, presidente. Vou repetir, então, as indicações, senhora presidente. Solicita ao senhor Gustavo Márcio de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, 1578-22, fazer ampliação de pelo menos 6 salas de aula da Escola Municipal Ana Balduino Chaves, na rua Salim Bitar, quadra 45, sem número, bairro Parque Laguna 2, 1580-22, disponibilizar barracas para a realização das feiras dos produtores de agricultura familiar do Distrito Santa Rosa. Vereadora Kátia Rodrigues, 1746-22. Cumpri e executar a Lei Ordinária 663-21, de 21 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município de Formosa e dá outras providências. Vereador Subtenente Clésio, 765-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Ferroviária E, Setor Nordeste. 766-22. Fazer a operação tapa-buraco e micro-revestimento na rua Travessa, encontro com a Avenida Ferroviária E, Setor Nordeste. 767-22. Fazer a operação tapa-buraco e micro-revestimento na rua Eunice, em frente ao condomínio IP, bairro Jardim, Califórnia. Vereador Mundim. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua Buriti, Setor Nordeste. 164-22. Construir quebra-molas na rua Vicentina, bairro São Vicente, próximo ao aeroporto. 165-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico em toda a extensão do anel viário, cemitério Cruz das Almas até a empresa Prima Via, setor sul. Vereador Eliton de Paiva. Número 1322. Construir muro e também colocar portões na unidade básica de saúde UBS 14, bairro Parque Vila Verde. Número 1422, fazer patrulhamento e encascalhamento na GO 458 no Vale do Paranã. Número 1522, fazer patrulhamento e encascalhamento do projeto Bela Vista. Vereadora Delegada Fernanda, número 905-22, promover divulgação no site da Prefeitura de Formosa dos dados básicos de todas as obras públicas municipais em andamento. Vereador Felipe Vilarins. Número 1069-22, fazer a operação tapa-buracos na rua 3 de outubro, bairro Abreu. Número 1070-22, fazer revestimento asfáltico na rua 17, bairro Parque Vila Verde. Número 1071-22, fazer revestimento asfáltico na avenida Dergo, bairro Primavera. Vereador Hermes Costa, número 1558-22, fazer a operação tapa-buracos na rua São João, na rua João de Barro, bairro Parque da Colina. Número 1559-22. Fazer instalação de poste de iluminação pública com braço e lâmpadas na Avenida Ferroviário, no setor nordeste, próximo ao mercado Super Múltiplo. Número 1560-22. Fazer operação tapa-buracos na rua 11A, bairro Jardim Bela Vista. Vereador Índio de Assis. Número 1543-22. Fazer poda de árvores do canteiro central da Avenida Circular, Vila Marilac, Setor Nordeste, número 154422. Fazer implantação do meio-fio na rua Valeriano de Castro Dutra, saída para o Itiquira, número 154522. Fazer operação tapa-buracos na rua 5, rua de percurso de motos, quadra 13, lote 9, bairro Jardim das Oliveiras. Vereador João Batista, 46322. Fazer operação tapa-buracos na rua 10, bairro Ferroviário, número 46422. Fazer troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na via 3, quadra 76A, bairro Chácaras Abreu. 46522. Fazer patrulhamento na rua 24, bairro Rosa Maria. Vereador Joelson Trovão, 920-22. Fazer poda de árvore em toda a extensão da Avenida Arthur Bernardes, bairro Pampulha. 921-22. Fazer toda a limpeza da rua 9, bairro Parque das Laranjeiras. Número 922-22. Fazer operação tapa-buracos na rua 3, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Ciedo Sacolão, 1750-22. Fazer formação do Comitê de Gestão Integrada envolvendo liderança das igrejas, polícia civil e militar, da Câmara Municipal de Formosa e do Ministério Público, além de representantes de sindicatos, associações, maçonaria e outras entidades representantes da sociedade civil. Número 175122. Criar programa de apoio aos produtores artísticos e culturais do município, abrindo espaço para que seu trabalho seja reconhecido em Goiás e no Brasil. Número 175222. Aprimorar o manual de arborização e os procedimentos de manejo e substituição sustentável das espécies arbóreas no perímetro urbano da cidade de Formosa e nos distritos Bezerra, JK e Santa Rosa. Vereador Luciano Martins, 1593-22. Fazer manutenção na iluminação das quadras de esporte setor sul, 1594-22. Fazer reforma e a limpeza da unidade básica de saúde UBS-07, distrito JK, 1595-22. Fazer reforma e a limpeza da unidade básica de saúde UBS-8, distrito Santa Rosa. Vereador Marquinhos Araújo, 1738-22. Fazer limpeza e a troca de lâmpadas na escola municipal Ana Balduino. Vereadora Roberta Brito, 1528-22. Construir quadro de esporte da escola municipal isolada do Projeto Paraná. 1529-22. Criar rota cicloturística no município de Formosa, Goiás. Vereador Professor Schneider, 1377-22. Fazer reforma da quadra coberta poliesportiva na Escola Municipal Maria das Dores, bairro Parque Vila Verde. 1378-22. Criar no âmbito da Guarda Municipal um grupo de patrulhamento tático, Romo Ronda, Ostensiva Municipal Urbana. 1379-22. Fazer recuperação da rua 26, bairro Rosa Maria. Vereadora Simone Ribeiro, 301-22. Fazer aquisição de 3 containers para o cemitério Cruz das Almas. 314-22. Fazer limpeza e pavimentação asfáltica da rua 41, bairro São Francisco. 315-22. Construir meio fio na Avenida A, quadra 36, próximo ao lote 1, bairro Parque Vila Verde. Vereador Valdisson José, 613-22. Fazer pintura geral nas instalações das escolas municipal Valda Miranda de Paiva. 614-22. Colocar sistema de segurança na escola municipal Valda Miranda de Paiva. 615-22. Fazer serviço de roçagem nas imediações da escola municipal Valda Miranda de Paiva. Vereador Hélio de Iraci chegou. 1221-22. Fazer micro-revestimento asfáltico na Avenida do Abreu, bairro Abreu. 1228-22. Fazer a operação tapa-buracos na rua Eduardo Gomes, bairro Vila Iara, Abreu. 1229-22. Fazer a implantação de uma academia ao ar livre da Praça Castro Alves, que fica localizada na Avenida das Américas, com a rua Ademar de Bairro, no bairro Abreu.
Pela ordem, presidente.
Vereador.
Eu quero questionar aqui. Eu questionei Simone uma vez, que é da oposição. Se eu não questionar a coisa, vão falar que eu estou puxando o saco. O vereador, eu estou questionando aqui a indicação número 14/22, fazer patrulhamento e encascalhamento na GO 458 Vale do Paraná, né? É porque é uma GO, vereador. É uma GO que compete a Goinfra, né? E já estivemos lá, eu, a presidente Roberto, o vereador Indy Assis, por duas semanas atrás e fizemos ofício em nome de nós todos. Fizemos ofício em nome de meu, do senhor, da Roberta, do Felipe, dos demais, para fazer encascalhamento, patrulhamento, baloar e tirar água das três, das quatro GO do município de Formosa. Só para...
Não é meu nome, não, Trubão?
Eu sei que o senhor... Oi?
Você não pediu no meu nome também, não,
Trubão? Falei de todos os vereadores que nós fizemos. Oi?
Você não botou meu nome, não, vereador?
Não. Falei de todos os vereadores.
Nós estamos pregando aqui a unidade.
Eu falei pro senhor o quê? De todos os vereadores.
Mas eu estou perguntando se botou meu nome lá?
Todos os vereadores.
Obrigado.
Falou? Então pedimos para as quatro GO, que é a competência da Goinfra. É porque eu questionei Simone, a vereadora Simone uma vez, aí se eu não questionar o vereador, eu compro só a oposição, né? É só isso.
Obrigado, presidente. Eu estou acordando, é porque é o seguinte, além de a pressão nossa, as indicações vai para o prefeito pressionar o governador junto.
Nós já fomos direto lá, meu vereador, fomos direto lá.
É por isso, é a pressão em cima de pressão.
Encaminho todas as indicações ao executivo para devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos individuais.
Ordem do dia. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadora Kátia Rodrigues. Projeto de lei ordinária número 1522. Dispõe sobre o reconhecimento do exercício do risco do exercício profissional da advocacia no município de Formosa.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Então, iniciando a votação, vereadora Kátia Rodrigues vota sim. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdir São José?
Vereador Valdson José vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminha meu voto sem não, viu? Vereador, esse projeto seu, bom demais, voto sim, viu?
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Projeto aprovado por todos presentes. Peço a primeira secretária que dê continuidade à leitura dos projetos.
Vereador Índio de Assis, projeto de lei ordinária número 722, assegura o direito aos proprietários de animais cães-guias no transporte rodoviário municipal.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Peço pela ordem, senhora presidenta, vou precisar me ausentar e passo a primeira secretaria para o segundo secretário, o vereador Felipe Vilarins, que assumirá aí com a chamada para votação. Obrigada e um ótimo dia para todo mundo.
É uma honra.
Obrigada,
viu,
vereadora. Peço ao segundo secretário que faça a colhida dos votos para o projeto de lei 7/22.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Primeiro é o Índio, propositor do projeto.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Sim, aqui não. Como vota o vereador doutor João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Com?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Cieto Sacolão?
Voto sim.
Como vota o professor Valdson José, vereador?
Valdo São José, vereador, voto sim.
Como vota, vereador Trovão?
Vereador Jorge Trovão, vota sim.
Como vota, vereadora Simone?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Cadê o Clésio? Como vota, vereador Clésio?
É, nesse projeto do índio eu vou pensar, porque tem um projeto meu que ele mandou retirar aí, mas eu vou votar sim.
É, me perdoe aí, Clésio, porque acho que você não pintou o cabelo. Viu?
Projeto 7/22, aprovado por unanimidade de todos os presentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto 8/22.
Vereador Valdson José, projeto de lei ordinária número 8/22. Institui e inclui no calendário de eventos do município de Formosa o Dia da Inclusão Social.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, peço ao segundo secretário que faça a colhida dos votos, lembrando que tem que ser colhido pelo propositor, o primeiro voto.
Sim, presidente, obrigado. Como vota o vereador professor Valdson José?
Vereador professor Valdson José, vota sim.
Como vota delegada vereadora Fernanda?
Voto sim.
Como vota doutor vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota com vereador?
Sim.
Como vota Hermes Costa, vereador?
Sim.
Como vota, vereador Índio?
Voto sim.
Como vota, subtenente vereador Clésio?
Agora sim, voto sim.
Como vota, vereador Cido Sacolão?
Voto sim.
Como vota, meu amigo vereador Trovão?
Voto sim.
Como vota, vereador Simone Ribeiro?
Com muita alegria, vereadora Simone Ribeiro vota sim.
E eu, Felipe Vilarins, voto sim. E porque eu não votei no outro projeto, voto sim também. Passou despercebido aqui.
É emoção de assumir a primeira secretaria. Projeto 8/22, aprovado por unanimidade de todos os presentes. Passamos agora para o tema livre. Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente, todos os vereadores. Eu queria aqui fazer uma referência ao CAPS 3, né? Então, a gente vê muitas reclamações, muitas críticas, mas na hora que tem uma coisa boa, né, para a população, para as pessoas que precisam, a gente tem que reconhecer. Então, quero que parabenizar aqui a coordenadora Karen, coordenadora do CAPS 3, né, pelo atendimento às pessoas que precisam, né, do acolhimento lá. Então, quero dizer aqui da minha gratidão e pode contar com o vereador suplente Clésio, creio com a Câmara Municipal de Formosa, para colaborar. Lá eles têm atendimento de transtorno psíquico, decorrente de álcool e outras drogas, com internações 24 horas. Lá tem psiquiatra, psicólogo, né, clínico, assistentes sociais. Então, é uma cozinha muito bem organizada, né? Uma alimentação bem organizada, um tratamento VIP para o pessoal que precisa ali daquele atendimento. Então, eu quero aqui parabenizar toda a equipe. Estive lá, fiz uma visita lá no CAPS 3 e vi a organização, a limpeza, né, e o atendimento às pessoas que precisam. Então, nós temos que parabenizar aí o prefeito municipal, a primeira-dama, por esse apoio às pessoas que realmente precisam. Só quem sabe que tem uma pessoa alcoolizada em casa, uma pessoa que usa droga em casa, sabe a situação. Então, a gente tem que fazer referência aqui, que o tratamento lá realmente é um tratamento muito bom. Está de parabéns a doutora Karen, a assistente social Karen, né, e todo o corpo decente, docente lá. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Clésio. Mais alguém no tema livre? Não.
Pela ordem, presidente.
Vereador Silvão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, quero aqui fazer um agradecimento a três pessoas aqui, é minha obrigação. Primeiro é o secretário de saúde, Breno Miranda, que não mede esforço para atender a população de Formosa. Esse dia eu precisei dele aí, tardio da noite aí, uma senhora que havia feito uma cirurgia no Hugo, em Goiânia, teve um problema sério com a cirurgia, conseguiu marcar um retorno de imediato no dia seguinte, e Breno nos atendeu aí com um transporte que tinha que ser levado em ambulância, né? No mesmo dia, Breno atendeu aí, levou essa senhora até o Hugo, em Goiânia, que corria risco, né? Então, muitos criticam, mas eu tenho aqui só que parabenizá-lo. Sempre que eu precisei dele, a favor da população formosense, né, ele sempre me atendeu.
A paz, Trovão.
Oi, pode sim.
Eu quero também parabenizar o Breno Miranda, que tem feito um excelente trabalho, né? Claro que a gente não vai conseguir atingir todos os ideais, né? Nós precisamos de mais saúde, mais organização, mas também não podemos tirar o mérito também das pessoas também que trabalham aí, certo? Então, acho que precisa melhorar, precisa, sem dúvida nenhuma, eu concordo com isso, né? Mas as coisas estão caminhando aí para melhorar, se Deus quiser.
Obrigado, vereador. Então,
obrigado.
É isso. Nobres vereadores, vereador, o cara, ele não mede esforço. Eu já liguei para ele já 11 horas da noite, sábado, domingo, o cara me atendeu. Aí, tudo bem, eu acho que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E as críticas são construtivas. E também, a um dos gerentes da Saniag, o Lindenberg, houve um problema ali na rua 2, no Village, as doutoras de rede de esgoto lá se arrebentaram lá, caiu um caminhão, né, e eu pedi ele de imediato, fui lá com ele ontem, levei no local, a equipe da Saniag, desde as 3 horas da tarde, está lá resolvendo, e também é o secretário Trela, que me deu esforço, também está lá, está esperando só a Saniag fazer as doutoras, tampar as doutoras lá, para ele entrar com o serviço lá, porque nenhuma máquina pode entrar naquela rua. Eu estive na rua, vocês têm ideia, vereador, do lado direito, você descendo o Poço São Paulo ali, que vai até a lagoa, esgoto estourado, inclusive tem um lava-jato lá que está jogando sedimento na lagoa, já notifiquei também a Secretaria de Meio Ambiente, já foram no local ontem notificar esse lava-jato, todos os dejetos estão vindo para a lagoa. E também, gente, o gerente me informou que está entrando uma verba de 5 milhões na Saniago para trocar toda aquela doutora de rede de esgoto que vai ali do Poço São Paulo até a Lagoa Feia. Então, quero aqui agradecer mesmo aí o Lindenberg, que nunca me disposto a nos atender também, e ao secretário Mário Trela. Um abraço, essas minhas palavras, encerro aqui.
Obrigada, vereador Trovão. Mais alguém? Vereador Dr. João.
Colega vereador Trovão, eu preferi pedir a palavra do que pedir uma parte. Tem uma coisa que eu, como profissional de saúde que já trabalhou no município, tem me incomodado e me incomodou ao longo desses 10 anos que eu trabalho no município, que é a necessidade de alguém intervir para conseguir algo que deveria ser conseguido com facilidade, com organização. E uma coisa que acho que é muito precária no município é a questão do transporte de pacientes. Então, quando há necessidade, uma pessoa precisar me procurar o senhor, ou qualquer um de nós, ou alguém do Poder Executivo, para conseguir o transporte, isso é problema. Então, para mim, isso é motivo de, não de elogio, mas eu acredito que é algo que tem que ser corrigido. E, mais uma vez, eu peço o apoio dos colegas para que a gente consiga fazer uma audiência pública sobre o transporte em saúde do município, porque é algo que precisa ser conversado. Então, nós temos hoje o SAMU, nós temos hoje o transporte feito pelo Hospital Regional e nós temos hoje os transportes feitos pela Secretaria de Saúde. E, ao que eu vejo, não há entendimento e não há conversa, nem integração nesses três serviços. Então, muitas vezes o paciente fica perdido. Eu recebo muita solicitação e, a maioria das vezes, sou atendido quando busco a secretaria, isso é motivo de elogio, até conheço a pessoa que é responsável por esse transporte, e sempre me ajuda e sempre ajudou os pacientes que me procuraram, que é o paciente que chega a Goiânia, faz o atendimento, às vezes uma internação, e precisa voltar para casa. Então a pessoa fica perdida, não sabe a quem recorrer. Foi o hospital regional que mandou, não sabe se é o regional que busca, não sabe se é o município que busca, não sabe se pega carona com o SAMU, que às vezes está lá para levar paciente. Então é preciso que haja uma integração. Então esse tipo de serviço ele tem que ser bem integrado e bem coordenado. E não há coordenação no município em relação a isso. É culpa da Secretaria Municipal de Saúde? Em parte. É culpa do SAMU? Em parte. É culpa do regional? Em parte. Então, o que falta é uma boa conversa. E nós, como vereadores, podemos intermediar isso. Eu acredito que uma audiência pública viria bem a calhar. Já tentamos uma vez e vamos tentar de novo para tentar colocar essas pessoas para conversarem, falarem a mesma língua, que parece que ninguém se entende. Já conversei e realmente é essa a realidade. Ninguém se entende muito bem. Então, é algo que tem que ser resolvido. Nós, vereadores, temos que conseguir fazer com que o sistema funcione bem, para que a gente não precise aparecer, entendeu? Não estou criticando, não, o senhor tem que ajudar todo mundo que te procura. Claro que tem. Mas as pessoas não precisariam procurar-nos para ter esse tipo de atendimento. Então, o sistema que funciona bem, o político não aparece.
Aqui, doutor. Só
claro, pra... claro, vereador.
Só para esquecer, eu, em questão de saúde, eu nunca apareci, não faço questão de aparecer.
Sim.
Né? Agora, há uma contradição muito grande, eu verifiquei com 4 pacientes, às vezes o hospital não vai buscar, a secretaria não vai buscar nem o hospital. Mas é um erro de comunicação de lá para cá também, já observei isso. Porque a assistente social do hospital lá tem que comunicar a alta do paciente aqui. Às vezes não comunica, aí o paciente fica doido lá, né? Então há um erro mútuo, não só daqui, mas lá também, só para esclarecer para o senhor.
Me dá um minutinho.
Claro.
Ele foi anunciado pelo prefeito, né? Acho que todos os vereadores estão sabendo. Vamos criar a casa de apoio em Goiânia, né? E aí vai ficar bem essas pessoas que, se eu fala, já aconteceu comigo também. Eu pedi para ir, foi, né? Urgente e tal, de madrugada, que hora que foi que a gente conseguiu, junto ao secretário, o pessoal que toma conta das ambulâncias. Mas chega lá, ele vem embora, porque tem que vir, e a pessoa no outro dia não sabe como é que faz para voltar, aí fica mais desesperado ainda. Então acho que com essa, mais uma coisa, né? Essa casa de apoio em Goiânia, da Petrópolis de Formosa, vai ser muito bom para esse tipo de integração, né? Entre, igual você falou, dos três setores que levam gente para Goiânia, né? Os faz exame, urgência e UPA. Obrigado.
Doutor João, só para encerrar, me parece que a primeira-dama já tem um projeto, uma verba para isso aí.
Tem a questão também dos pacientes que vão à consulta à Goiânia. Recebi ao longo do ano passado várias queixas em relação às condições do transporte. O ônibus quebra, aí tem que esperar um outro ônibus que está indo lá para a posse, voltar para Formosa para poder ir para Goiânia e as pessoas ficam lá. Muitas vezes são pessoas que vão para quimioterapia, pessoas que estão já com a condição de saúde bem debilitada e não tem o que fazer. Fica na calçada do hospital, porque o hospital não pode ficar lá dentro por conta da questão do Covid. E fica lá, às vezes, o dia inteiro aguardando, não tem o que fazer, tem que esperar mesmo. E isso é algo que tem que ser resolvido. Ou amplia, ou contrata mais uma empresa, ou contrata uma empresa que tenha mais ônibus, que faça outra coisa além de transportar paciente, que tenha um ônibus disponível para fazer esse tipo de transporte quando há quebra. Tá? Então, é algo que a gente tem que resolver o quanto antes. Também vou aproveitar o momento para falar de uma queixa que me trouxeram hoje de manhã. O pessoal vem nos trazendo essa queixa diariamente, que é a demora em relação ao atendimento na UPA. Eu entendo, já trabalhei lá, eu sei como é. Às vezes o médico tem que passar a visita de manhã, mas hoje até às 9h15 da manhã, uma pessoa que estava lá me relatou, não sei, não posso comprovar, que até 9h15 da manhã não tinha sido atendido nenhum paciente. E estava lotado do lado de fora, cheio de paciente aguardando, agora na tenda, né, tenda da prefeitura, essa tenda polêmica, mas estavam lá desde 7 horas da manhã aguardando atendimento, alguns só para fazer o exame, aí alguém disse depois, umas 9 horas da manhã, que ia preparar a sala para fazer o exame, mas estavam lá desde cedo, porque à noite foram para atendimento e o médico disse que era para voltar de manhã para fazer o exame, e aí ficaram quase 2 horas lá aguardando e acumulando de gente. Então, essas queixas que vêm para a gente tem ido depois da sessão, já está mais calmo lá. Então, provavelmente é por isso. Porque no início da manhã não tem... acontece alguma coisa, provavelmente os médicos estão passando visita, mas é algo que tem que ser corrigido. Então, já deixo esse recado, essa queixa aí para a diretora técnica, que eu sei que quer resolver a situação, não vai querer... que isso continue dessa forma, eu acredito que ela vai encontrar uma forma melhor de resolver isso aí. E a gente tem que ter um pouco mais de carinho com essas pessoas, está com Covid, tá? Agora o Ômicron é uma cepa mais leve, mas dá muita febre. Criança sofre, família sofre, muita gente está lá com uma febre alta persistente, ninguém quer ficar com o filho. Tomando vento, às vezes tomando chuva, tomando sol, ali durante 2 horas aguardando um atendimento. Então eu peço aí aos responsáveis que consigam, que possam resolver isso com um pouco mais de celeridade. E peço aos colegas que também façam suas cobranças, pois é para isso que a gente está aqui, entre outras coisas, para fazer fiscalização. Diga, vereador C, fica à vontade.
Me falaram aqui também a respeito do transporte, questão dos motoristas, maltrata os pacientes e questão da velocidade, que eles é muito pé pesado no transporte. Me mandaram aqui agora. Obrigado, doutor João.
Sim, sim. Então, são todas coisas que podem ser resolvidas. Eu acredito que talvez esses contratos aí com essas empresas tenham que ser renovados agora e que possa se fazer uma correção, né? Pegar empresas que tenham um serviço melhor para oferecer para o município, porque esses pacientes realmente precisam de uma atenção maior. Ninguém vai a Goiânia porque está indo passear e eles vão a Goiânia porque estão doentes, então precisam ter um transporte de qualidade que ofereça conforto e que não quebre. Se quebrar, que tenha uma segunda opção, alguma forma de se resolver. Tá? Eram essas minhas palavras, muito obrigado a todos.
Obrigada, doutor João. Bem colocadas as suas palavras, sua demanda. Temos que reavaliar isso aí. E como eu já havia falado para o senhor, reúne o senhor com a comissão de saúde, né, que é o senhor, o Felipe, o Nema, e pede, faz essa solicitação via comissão para ter essa audiência, né? É bem interessante. Inclusive, essa demanda da ambulância em relação às ambulâncias do Estado, a gente teve até com o secretário Ismael Alexandrino, falamos dessa demanda, né? Infelizmente, é um serviço terceirizado, não é um serviço do Estado, é terceirizado. Então, isso também dificulta muito, né? Eu até falei com ele que aí seria o caso de reaver esses contratos, porque o município é que sofre.
Entendi, é terceirizado do terceirizado.
É o terceirizado
então,
do terceirizado, que não é da OS. A OS terceirizou o serviço. Né? Então, e aí fica mais difícil ainda da gente estar efetivando realmente essa demanda aí do senhor em relação às ambulâncias. Com a palavra, vereador Com.
Eu ia entrar na conversa aqui, mas aí aproveitei, como ele falou, tem 10 minutos, né? Não vou gastar, não. Eu sou do tempo que o postinho era lá onde era ação social, sabe? Que as ambulâncias eram os carros da gente. E mal conseguiu o médico. Até vou montar um ato aqui uma vez, antes tinha um bobinho na fazenda, que é uma Manel. Meu pai deu uma ré na caminhonete e derrubou, ele quebrou a perna dele. E ele veio com esse bobinho na fazenda, chegou ali e não tinha médico. E tinha um médico lá só. E aí o médico, não vai atender agora, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E aí nós conseguimos, eles. Olha a loucura, né? Uma maca dentro de uma caminhonete para levar o bobinho para Brasília. Entendeu? Tanto que não tem tanto tempo. Se eu estou lembrando, não sou tão velho assim. Eu tanto nós já estamos bem na frente. E com a leitura que vocês fazem, o doutor faz, a nossa presidente faz, por participarem dessa área de saúde que é tão importante, né? E eu vejo quando eu vou no particular aqui, que eu às vezes não uso o negócio. Eu fico lá 3-4 horas esperando, às vezes, né? Se você pagar à vista, você é a primeira. Se você for convênio, demora um pouquinho lá. Fica lá. Então a gente melhorou muito. E graças a Deus, todos os nossos gestores, indiferente de partido, todos que passaram por Formosa, tentaram melhorar a nossa saúde, né? A construção do hospital e depois a colocação dos imóveis lá dentro, que levou um ano e tanto só para colocar o equipamento. Na época de Neném Araújo, eu era vereador, e aí vem melhorando, agora passou para o Estado, os postinhos estão atendendo melhor, né? não fui tanta gente dentro do hospital. Deus ajudou nós, agora vamos ganhar a policlínica aí, o Bolsonaro com o Caiado, e nós, vereadores, e os
dia
prefeitos.
18, vereador.
E nós, eu com o prefeito, vamos acabar com essa estrada de botar gente aqui para ir fazer exame. Qualquer examezinho lá em Goiânia, ou então em Posse. Quer dizer, com essas. Vai tirando o serviço daqui, vai melhorando o serviço, e até o serviço de ambulância vai ficar menor, vai ser menos gente indo para Goiânia, menos gente indo fazer exames de hemodiálise, essas coisas, para não sair da nossa cidade. Então, essa é a nossa cidade. E nós, como vereadores, temos que sim parabenizar você, doutor, parabenizar o Roberto, por esse serviço, por essa vigilância que tem em cima da saúde para tratar os nossos pacientes, para tratar o nosso povo de Formosa. Parabéns a vocês dois, né? Estou junto com vocês em tudo que puder fazer, né? Não sou ligado muito à área da saúde, mas sempre estou sempre aí por ser vereadores, chegam demandas de todos os nossos munícipes, né? Então, parabéns a vocês dois que estão sempre olhando para o nosso povo, né? Muito obrigado, presidente.
Uma parte, com, vereador.
Só uma parte?
Dou a parte.
Tem tempo ainda, ó. Não, meu, rapidinho aqui, só para lembrar, assim, né? Que, lógico, que essa época que aconteceu isso aí, na época da sua fazenda lá, né? Lógico que a demanda verbal era bem menos, né, com. Hoje vem muito mais verba para a área da saúde, né? E, com certeza, a gente vê aí que tem que melhorar e vai melhorar, com certeza, né?
Mas a população era menor também, vereador, por isso que a verba era menor.
Não existia nem, esse dia, o dinheiro vinha direto do governador para cá, não tinha número de participantes que a gente tem hoje, que havia uma verba própria, né? Antigamente era bem difícil.
Na época era, pagava com cheque, né?
Isso, ficava no bolso do prefeito.
Imagina, no bolso do prefeito, cheque.
Então, isso é inegável, né? Quando eu cheguei aqui, ainda era muito assim, o melhor lugar para trabalhar era o SAMU, porque era o SAMU quem resolvia o problema, pegava o paciente do hospital.
E na época do senhor, o SAMU era ambulância terapia, né?
Também. Muitas vezes a
Goiânia, Brasília, meu Deus.
Mas não só isso, vereador, às vezes a ambulância era chamada para atender o paciente dentro do pronto-socorro, o médico do pronto-socorro ligava para o SAMU, para o SAMU ir lá socorrer o médico e o paciente.
Tinha UTI dentro dela.
Mas isso melhorou em relação a isso. O município hoje ele começa a tomar a frente dos atendimentos em saúde, até um pouco mais complexos, porque antigamente tudo realmente ia para Brasília, e isso foi algo que eu briguei sempre. O município como Formosa não pode ficar dependendo tanto de Brasília. E a gente acabava deixando tudo que era mais complicado, e eu ouvia colega em pronto-socorro falar isso é bucha, tem que mandar para frente, não pode ficar aqui, tem que ir embora. E eu, como médico do SAMU, tinha que me virar para levar o paciente para fora. E essa mentalidade é que tem que mudar. Formosa tem que ser um centro de saúde, tem que ter todo o serviço um pouco mais complexo para atender Formosa e região. Infelizmente, a população vai ter que entender isso. Tem que atender a região toda também, para que a gente possa ter um serviço de qualidade aqui. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado, Com.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Hermes.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado, senhor presidente.
O terno já está preparado? O terno do dia 18?
Não, mas
ele
nem estava sabendo.
Lógico que
eu estou falando que não estava. Pergunta aí.
Ele não
atrapalha não, Felipe.
Ele não saber da agenda de Jair Messias Bolsonaro.
Esse aí vai ser um dos primeiros que vai estar lá representando lá, esperando o presidente.
Eu vou fazer igual a filha do SUS, vou estar lá dia 17 à noite, dormir na fila.
Gravata amarela.
Mas o vereador índio.
Presidente, a palavra é a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia a todos, bom dia à mesa diretora, senhora presidente, bom dia ao público presente que nos assiste também pelas redes sociais. Vou usar hoje o tema livre apenas para fazer algumas considerações. Eu fiz aqui rapidamente um levantamento e eu gostaria de compartilhar com os senhores e com o público também a respeito das indicações que foram feitas esse mês. Foram feitos 77 pedidos ao longo do mês de fevereiro de 2022, de ações do Executivo para operações tapa-buraco, asfaltamento ou micro-revestimento asfáltico, sendo 61 pedidos feitos pela própria base do prefeito e 16 feitos pela oposição. Foram também feitos 18 pedidos para reparos nas escolas e 8 para reparos nas unidades básicas de saúde. O que eu quero dizer com isso é que a ineficiência da prefeitura também se reflete nessa Câmara, que é, acima de tudo, a representação do povo. Nós vemos isso ao ver pedidos insistentes para que a prefeitura cumpra o seu dever. E para quem pensa que o vereador é apenas um olheiro, um auxiliar ou um empregado do prefeito, está completamente errado. O vereador é ou deveria ser, um parlamentar autônomo e independente, assim como essa casa. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora, delegada Fernanda. Parte, com a palavra, o vereador... Ah, o senhor quer uma parte?
Ligando, não.
Ela já encerrou a fala. Com a palavra, vereador Felipe Vilarinho.
Bom dia a todos. Gente, eu só queria fazer um comunicado, né? Porque de vez da gente aqui só falar mal, bater, vamos solucionar o problema, não é verdade? Nós estamos aí com o programa do Estado, do nosso amigo Pedro Salles, da Goinfra, ele é o presidente da Goinfra, eixo municipal, porque nos reunimos e todos vão lá cobrar, entendeu? Acho que é assim que funciona, é solucionar o problema, não é só bater, ah, tá ruim, a gente está indo atrás? Eu realmente não entendo, tem que ir atrás, solucionar o problema, vão todos nós lá cobrar, por quê? Porque Formosa está esquecida. Eu não estou falando mal do governo Caiado, não. Estou falando que a gente tem que ir atrás, não é verdade? Então, acredito eu que a gente tem que juntar e ir lá. Porque esse programa é bom para a gente, eixo municipal. Vocês já ouviram falar desse programa do Estado agora? Entendeu? Não é não, o Marquinhos? Você foi lá, ele até comentou comigo.
Começou semana passada, mais de 30 máquinas lá em Campos Belos.
E você acha que vai chegar aqui quando?
Minha cidade.
Justamente, então é vereador, isso, gente. Eu convido Felipe, a todos.
Vereador Felipe, vamos fazer um compromisso então aqui no parlamento. Nós estamos indo em Goiânia hoje, né? Vamos ter reunião com o secretário Ismael e também com o deputado José Nelto. E aí a gente já pede uma reunião com o Pedro Salles, mas programar para ir todos os 19 vereadores semana que vem em Goiânia. Se o plenário concorda com essa propositura?
Eu estou dentro.
Todos concordam, 19 vereador, e ter uma conversa com o Pedro Salles e pedir para que esse programa chegue em Formosa, a gente pode levar essa demanda solicitando uma audiência com os 19 vereadores em Goiânia. Se todos concordarem, a gente pode levar essa demanda. Ok? Todos os presentes concordam?
Deixa eu só fazer uma pergunta, presidente. Vocês, vereadores da base, vocês geralmente vão em grupo. Existe uma diferença entre todos e ir dois ou três em menos quantidade? Vocês já foram aceitos, né? Os pedidos de vocês foram aceitos. Quando vão todos, tem essa diferença? Eu falo isso em função do gasto, né? Que se a gente for calcular individual, vai ficar uma grana baixa.
Se você for colocar o cálculo da diária em relação ao benefício que o município
que vai
conseguir, não tem nem efeito.
Sim,
né? E a diária também, ela pega quem quiser, quem não quiser não pega, né?
Mas a pergunta é, faz diferença?
Com certeza.
Total.
Uma cama de 19 vereadores em plena pré-campanha eleitoral aí 2022, uma cidade com colégio eleitoral de Formosa, que é em torno de 60 mil votantes, e lá os 19 vereadores que representam mais de 120 mil habitantes, com certeza faz toda a diferença.
Presidente.
E é o que sempre foi cobrado aqui, mas foi só uma opinião. Se não quiser, a gente também não demanda isso.
Senhora Presidente, 74 mil votantes.
74 mil votantes. Então é muito importante. Mas se não quiser, a gente não demanda e continua indo cada um individual.
Parte, Felipe.
Toda. Você ainda está com a parte ainda. Eu vou mudar um pouco do seu assunto. Eu vou estar no assunto da... Já que é a sua parte, mas explicar um pouquinho da demanda dos 70 ruas que a gente pediu para... Entre um vereador e outro, pede até a mesma rua, né? E uma Marquinhos mesmo, estamos asfaltando lá o Bela Vista. Ele pede cedo, eu peço à tarde. Ele pede cedo, o negócio é asfaltar, seja quem for, ou então tapar o buraco. Nós temos mais de 2 mil ruas na cidade, muito mais de 2 mil ruas na cidade. Se tem só 60 que nós vimos, está na porcentagem boa de consertar, né? Pelo período chuvoso e tal. Então a gente tem que anotar assim também, que os pedidos nossos das escolas também, a gente vem fazendo e as escolas, né, vêm saindo devagarinho. Uma, duas, três, quatro. Tem vereador que foi lá e fez quase sozinho. Entendeu? A gente tem que ter atos, né? Tem que fazer atos também. E aí, um dos atos nossos é fiscalizar. Então, se a minha rua está ruim, a rua de um amigo meu está ruim, eu sou obrigado a cumprir o que meu cidadão mandou fazer. Eu quero que a minha rua, vou fazer aqui e colocar lá. Mas já existe um planejamento, sim, com o doutor Ed, uma das ruas mais, mais, que precisam mais, ele é colocado e vai atendendo a gente conforme a necessidade dos vereadores. É, quando você coloca, pelo menos eu fiz um ofício para cortar uma grama lá na Vila Carolina, e o rapaz foi lá e olhou e anotou. Eu vi ele lá, o compão lá. Falei, você vai cortar grama, você vai cortar depois de tal, de tal, de tal. Tem uma programação a ser seguida. Porque se nós for falar assim, estamos lá num setor, você liga lá para o outro setor para eles mudarem toda a patrulha para arrumar, aí vai, perde o tempo só em andar, podia estar arrumando duas, três ruas. É igual a questão dos quebra-mola, quando o prefeito parou, para de pedir quebra-mola, porque dois quebra-mola tampa quase o buraco de duas ruas. Porque os buracos de rua não é todas, é um aqui, dois, né? E já está falando, né? Não é muitos buracos. Mas limpa a rua. Então é só para explicar, doutor, um pouco assim, o tanto de, que a gente, a cidade, tá, nós estamos interior, mas já são muito grandes em estradas, e nossos asfaltos, não foi o Gustavo que fez, foi outros prefeitos que fizeram, não é um asfalto de excelência. Além de ser todo minado, né? Por toda vez que faz um asfalto, como foi falado aqui, bastante água vai lá cortar, a luz vai, hoje já não pode fazer isso mais. Mas antes fazia. Então todos os asfaltos da nossa cidade, eles não têm uma estrutura de você arrumar esse ano e outro ano, pode saber que quando der a chuva, a infiltração vai dar buraco. Só para dar um esclarecimento. Então a média que o prefeito está fazendo, conseguindo nos atender, de 60 ruas, 60, igual você falou aí, 60 pedidos, né? É pouco, né? Em relação, não é pouco, em relação ao número de ruas que a gente tem na cidade. Só para dar uma esclarecidinha, doutor. Obrigado, excelentíssimo.
Uma parte, Felipe. Só para colaborar.
A fala dele já acabou. Acabou. No dia que ele resolve falar.
Ou está de volta.
É porque o cronômetro do computador aqui, ele começou antes, ele começou depois. Tava desligado. Por isso que aí eu até falei, já tem que ligar lá que vai dar confusão. Com a palavra, vereador Índio.
Não, você dê a parte para a delegada Fernanda falar.
Obrigada, vereador. Não, é só para colaborar na fala do vereador Com. Eu pedi, vereador, o cronograma do asfalto, né, o cronograma da operação Tapeia Buraco, mas não veio, não. Eles falaram que não tem planejamento, que vai fazer todas as ruas. A gente sabe que é impossível, mas eu aguardo ainda ansiosamente que seja feito um cronograma para a gente poder até acompanhar e dar uma resposta para a população. Porque quando a população pede, vem asfaltar aqui minha rua, a gente iria lá no cronograma e falar, a previsão é que esteja sendo passando por aí no dia tal. Então seria muito bom para a comunidade poder acompanhar o trabalho do poder público. Era só isso mesmo.
Só para poder contribuir, vereadora Simone, há diferença muito grande, sim, quando você vai sozinho e quando você vai com uma bancada. Eu já fui algumas vezes sozinho, não fui atendido, e já foi questionado e falado até pelos próprios secretários, né? Formosa é a única cidade, não vou falar pouca não, é a única cidade que os vereadores vão em peso lá solicitar algo para os secretários. Isso foi dito por vários secretários, porque nós temos aí mais de 240 municípios, mas eles não descem em peso. E quando você desce em bloco, realmente faz total diferença. Primeiro, ainda mais agora que nós estamos num período eleitoral. Tem que ser olhado, tem que ser valorizado o nosso município. Nosso município é grande, nosso município tem uma quantidade de eleitores que faz deputado estadual só aqui, faz deputado federal só aqui, então tem que ser respeitado. Mas, infelizmente, aquele ditado ainda é bem grande, uma andorinha só, às vezes, não faz verão, realmente. Então, assim, pode ser algumas veículos, né, inclusive, querem falar pejoramente, falando, os vereadores cocá. Que bom que são vereadores cocá, que estão juntos, estão correndo atrás, né, de melhorias para o nosso município, porque muitos falam, mas não correm atrás. Então, nós temos que... O efeito vem imediato? Não, o efeito não vem imediato. Mas também, se ficarmos parados só olhando, né, vereador Valdes, as coisas não vêm.
Vereador Índio, sim. E a última conquista nossa que nós conseguimos, fomos em Goiânia semana passada E conseguimos, para o mês de março, a carreta da mulher vir aqui para estar fazendo mamografia
das
mulheres de Formosa. Então, foi uma conquista aí em grupo, né?
Do grupo, exatamente.
Já tinham tentado sozinhos conseguir e não tinham conseguido. Aí fomos em grupo, junto com o deputado Zenelto, e a gente conseguiu firmar. Tivemos a reunião com o secretário Ismael e ele vai... Já autorizou, né, a carreta para vir em março.
Uhum. Então, assim, o que é se levado em conta nessa questão da diária, isso é muito pouco em vista do benefício que nós trazemos para cá. Se é de benefício do vereador, ele tira se ele quiser, né, ele não é obrigado. Mas o benefício que se é trago para o município, esse valor é muito irrisório, né? Então, o vereador está correndo atrás e precisamos correr atrás realmente para poder trazer o desenvolvimento para cá, trazer o progresso para cá. As coisas não acontecem do dia para a noite, né, requer espaço, principalmente na política, né, onde você solicita, às vezes a pessoa empurra de um lado, outro empurra de outro, né, mas nós temos que sempre estar correndo atrás, infelizmente. Nós estamos aqui a mais de 200 quilômetros da nossa capital, e aonde as coisas acontecem é lá, nós temos que ir lá, né, acontece no Distrito Federal, na Câmara Federal, acontece. Só que, às vezes, até o nosso acesso na Câmara Federal é mais difícil do que na Assembleia Legislativa, né? Então, nós temos realmente que correr atrás. Então, quando vai o grupo, ninguém fala em um só vereador, ninguém está querendo colher os frutos. Os frutos que nós queremos é para o município de Formosa, realmente. Esse sempre vai estar em primeiro lugar, né? E é o que nós precisamos correr atrás, é isso. É os benefícios para cá. Seja a pessoa que queira ir individual ou coletivo. Mas o coletivo sempre vai ter mais força.
Só para recordar, lá no início, quando nós assumimos aqui, acho que os colegas até que eram da bancada vão lembrar disso também, a gente pedia... Quando forem, chamem a gente, tá? Nós iremos juntos.
Tô indo hoje, vereador.
Vamos hoje eu não posso. Tá, mas vamos me chama, convida.
É da sua área,
até
da,
te,
doutor Ismael Alexandrino.
Até te peço, um pouquinho de antecedência, se tivesse me chamado ontem, eu teria me organizado, eu conseguiria ir, mas hoje realmente não tenho como. A gente pedia para que... A gente via vocês indo e falou, mas por que não chamou? A gente discutiu isso algumas vezes aqui em plenário, o fato da bancada da base sozinha para fazer. Então, nós não éramos convidados. E realmente, não é falta de interesse. A gente quer ir, sim.
Vai mudar, viu, doutor? Tem mudado muitas coisas.
Vai mudar, está mudando.
A próxima agenda que eu tiver, eu vou chamar.
Agora que a gente amadureceu um pouco mais as relações aqui dentro da Câmara, algumas melhoraram, outras pioraram, mas as coisas...
O doutor parou de tomar Red Bull.
minha esposa me proibiu de tomar Red Bull antes das sessões. Mas conversem um pouco mais com a gente, até convidem, e eu acredito que talvez não dê para ir todo mundo, mas um ou outro com certeza vai, e nas demandas da saúde eu vou fazer todo possível para ir junto, tá bom?
Sim, com certeza será bem-vindo, vereador doutor João.
Só até um pouquinho?
Sim?
Só para esclarecimento, o tanto que é importante, que uma vez eu fui lá na Coinfra, pedi umas placas com o nome do meu pai, e até o Trovão levou o papel. E lá ficou o papel e eu não fui. E agora eu fui, Marquinho, Clésio, aí a forma tem de diferente, as placas estão quase prontas, que aí, não, eu sou do Podemos, eu sou do PCdoB, eu sou do... Aí o homem abre um zoião desse tamanho, tem que atender esse povo, senão o Caiado vai brigar com nós. E as providências estão. Vai sozinho, né, como falou, a Andorinha não faz nada. E dentro, quando você começa a conversar com o secretário é igual a gente, é político, conversa demais. Ele fala coisas de outro lugar que nós não temos e a gente pega e aproveita. Justamente, por exemplo, cada um na sua área, igual o doutor na área do Ismael, a Fernanda, e aí cada um da sua área, na área da polícia, quando tem a doutora aqui, que a gente pode chegar, ela sabe como funciona dentro um órgão, né, o Clésio, dentro da Polícia Militar, ele sabe como funciona as coisas lá dentro. É totalmente diferente você chegar num lugar que você não conhece ninguém e nem tem as instruções. Então, quando a gente... Aqui nós estamos representados quase todas as áreas de Formosa. Quando os vereadores, quando alguém fala alguma coisa, aí fala, essa área é assim, assim. Aí, tem alguém que entende. Porque nós somos vereadores, ninguém aqui é doutor em vereança, né? Nós estamos representando o povo e o desejo deles. Mas nós sempre temos aquela compreensão do que a gente está indo lá. A gente está indo lá para isso. Aí o cara começa a explicar a coisa lá, aí você já vê, ó. Aí você já está enrolando nós. Eu fui na Enatel com o Marquinho. E o cara falou, não, vai sair lá o G5 até 2025. Eu falei assim, então não precisa mais não, porque aí já acabou a política, nós não estamos precisando dessa energia não, dessa telefonia. Então a gente sabe que a gente está entendendo. Aí o próprio secretário que vai com 3 ou 4 pessoas sendo pressionado, no caso se for 12, então, ou 19, né, Ave Maria. Tem que ser atendido quase imediato, porque é uma coisa que o cavalo veio 19 vereadores aqui, o governador, o secretário, atende eles aí.
Eles ficam com medo.
De uma forma ou de outra, eles ficam pressionados.
Eles ficam pressionados.
E igual nós, quando a gente pressiona aqui o cabeça branca lá, que você sei eu, ele fica doidinho lá, porque ele é muito educado, aquela coisa toda, vai aí, cada um pede, aí fica doido, se eu vou atender fulano, ciclano e tal.
Ainda dá pra ter a parte, índio.
Eu tenho quantos minutos ainda? Eu tenho quantos minutos ainda?
Dá tempo de parte?
Um minuto. Não, né? Tá, vai dar tempo. Eu ia concluir, mas vai dar tempo.
Não, é assim, o meu papel na pergunta, às vezes eu falo assim, gente, quando eu posso levar amor e luz na política, eu vou fazer isso. Porque a gente está lá fora, a gente ouve as críticas. Então, por que que eu perguntei? Explica por qual é a diferença que faz, entendeu? Sim. Não é a título de confronto.
Não,
é a título de esclarecimento, né? Como o doutor João se posicionou, a gente tem interesse, né? Sim. Porque a causa é a população.
É a população.
Então, essa pergunta é para fomentar a resposta de vocês, trazendo um retorno, uma resposta que a população, né, venha indagar a gente, por conta do valor, enfim, eles têm todo o direito.
Sim.
Então, quando a gente tem essa oportunidade de trazer luz, clareza, então esse meu papel, talvez, por ser psicóloga, né? É que a gente traz. Quando a gente tem que falar mais firme, a gente fala, mas quando a gente tem que fazer perguntas pertinentes também, a gente faz.
Não, certíssimo. Eu agradeço, vereadora Simone. E eu estou falando justamente é só efeito de esclarecimento mesmo. Porque nós sentimos muito isso na pele lá, quando você vai só e quando você vai em grupo, né? E as coisas realmente estão sendo mudadas, doutor João. Então, assim, vai ser muito bem-vindo. A gente vai estar sendo feito o convite, sim, porque quanto mais pessoas, aqui nós não somos inimigos aqui, cada um tem o seu pensamento, cada um vai defender a sua área, o seu partido, mas está todo mundo em busca do mesmo pensamento, que é o melhor para a cidade, o melhor para a população, e aí a população tem que estar sempre sendo colocada em primeiro lugar mesmo, mas as coisas tá melhorando cada vez mais nesse parlamento.
Vereador, só finalizar aí para ajudar o senhor. Inclusive, a própria Goinfra criou uma sala lá só para atender os vereadores de Formosa.
Verdade.
Nós vamos tanto lá que eles criaram a sala só para atender, né, Marquinhos? E outra coisa, estivemos lá na Secretaria de Saúde, os procuraram quantos vereadores de quantos municípios que era.
Obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Valdo.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres amigos, colegas, vereadores dessa casa. Enfatizar um pouquinho, né, a questão de ser independente. Ser independente traz muito esse viés aí, né, de não ter compromisso em relação a fazer críticas construtivas e elogiar quando for pertinente. Então, eu tenho humildade suficiente para fazer isso. Por exemplo, o CAPES-EAD. Nós sabemos que o pessoal trabalha muito bem, tem atendido a demanda da população, é um trabalho assertivo, de saúde mental é tudo, nós sabemos disso. É digno, sim, de elogio. Concordo com o subtenente Clésio, trouxe nessa fala. Cara, o Trela. O Trela, cara, né, é um dos melhores gestores do município. E outra coisa, se você manda um ofício para o Trela de manhã à tarde, ele te responde. Se não te responde via ofício, ele te manda uma mensagem no WhatsApp. Então, assim, direto, claro, assistir, posso fazer, não posso. É demanda nossa, é demanda da Enel. Então, tem essa... Então, eu elogio mesmo. Agora, quando precisar criticar, eu vou criticar. Né? Por exemplo, a questão, muitas coisas na saúde. Perde o time, gente. Da ação e reação. É um gap muito, muito grande aí entre o que está acontecendo e eu reagir àquilo que está acontecendo. Mas quando eu tiver que elogiar, eu irei elogiar sim. Né? Já aconteceu essas situações que o doutor João trouxe. O paciente perdido lá em Goiânia recebeu alta e não tem como vir embora. E a gente tem que acessar as pessoas, né? Fazer essa intervenção. Se o sistema funcionasse, nós não precisaríamos fazer. E falta comunicação... Tem ruído na comunicação, falta essa comunicação muitas vezes. do pessoal que está em Goiânia com o pessoal aqui de Formosa, então falta isso. Então eu não tenho compromisso nem estar aqui falando sim, elogiando todo mundo, até porque aqui não é agência de marketing do executivo. Não quero deixar isso claro, mas quando eu tiver que elogiar, eu vou elogiar sim. Eu tenho humildade suficiente para isso, falar, está prestando um bom trabalho, está fazendo, está querendo acertar. Muitas vezes a gente erra tentando acertar, e assim que é o caminho. Né? E para finalizar, a minha bandeira principal é a educação, sempre vou estar lutando pelas pautas da educação. Agora eu estou com essa pauta aí do piso, lutando pela questão do piso salarial, juntamente com o Sintego, com o Simprefor, né? Preciso valorizar os profissionais de educação do município. Acredito que o Poder Executivo deve ser sensível a essa pauta, a valorizar os profissionais, como foi valorizado os profissionais da Guarda Municipal, quando foi valorizado os servidores, né, os ACS, né? Então ele tem que ser sensível a essa pauta. E pensando aí na educação pública, gratuita e de qualidade, eu quero trazer só alguns dados da nossa plataforma de educação, educagoiás.com. Hoje nós temos lá na educagoiás.com mais de 4.500 alunos. Desses 4.500 alunos, cada um desses alunos já fez mais de 3.3 cursos na plataforma. E hoje, por incrível que pareça, nós temos alunos, até alunos com mais de 66 anos, estudando e fazendo curso na plataforma. Então, se você não conhece, você que nos acompanha através das redes, acesse lá, educagoiás.com, faça o seu curso com direito a certificado inteiramente gratuito para a comunidade. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Marcos Araújo.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Estou presente, guarda municipal. Estive lá no auditório da prefeitura acompanhando a concorrência 001-2022 do Corpo Zé Fá Gomes. O valor orçado é R$ 16.613.000. Três empresas estão participando do certame. Uma empresa de Belo Horizonte e duas empresas de Brasília. A previsão era que daria 7 a 8 empresas, participando 3. Está a conferência de documentos, agora até 13h. E no final da tarde sai o resultado da empresa vencedora. Então, esse esclarecimento, estava acompanhando lá, tudo filmado, gravado pelo Facebook, transmitido, um processo de transparência. Eu vi essa discussão aqui da União, né? O ano passado eu falei umas 3 vezes com o Nema, aqui inclusive no plenário, para a gente marcar audiência, né, com o governador. Aí o Nema falou, já estou solicitando, já estou fazendo. Tudo que falava com ele, já estava fazendo. Mas não fazia nada, era só para dar satisfação, né? Então, Roberta, vamos organizar uma agenda em Goiânia. Arruma para nós, a senhora vai pagar do bolso, a senhora. Vamos para levar nós todo mundo. Para não ter desculpa que nós não vamos, porque nós não vamos pegar diária. Então, vamos todo mundo numa van.
E vamos misturar.
Vamos sair todo mundo daqui, 5 horas da manhã, vamos chegar lá, vamos fazer essa audiência lá, vamos pedir, vai que nós conseguimos alguma coisa, né? Um não nós já tem, né, com essas lutas, essas bandeiras, essas demandas, você tem que conquistar, você tem que acreditar, você tem que sonhar, né? Vamos sonhar todo mundo junto, que quem sabe a gente consegue o nosso objetivo. E aí, já pensou? 19 vereadores aqui, nós marcar uma agenda no Palácio das Esmeraldas com o governador e cada um aqui chamar o seu deputado estadual, deputado federal, cada um representa. A Simone vai levar o Vitor Hugo junto com o Clésio, outro vai levar o Tião Caroço, nós vamos levar o Adriano do Baldi, outro vai levar outro e nós vamos juntar todo mundo lá. Olha a força que não seria Formosa. Zé Nelto como deputado federal e chegar lá com 3, 4 deputados federal. Nós estamos aqui representando Formosa, aqui nossa bandeira não é política. Nossa bandeira é a cidade de Formosa, seria muito importante, né? Então,
seria um marco, né, vereador? Acho que nunca em Formosa aconteceu isso.
E eu já vi, eu trabalhei em Goiânia 8 anos no governo do estado, e eu já vi várias comitivas de várias cidades fazendo esse tipo de coisa, e as bandeiras partidárias ficavam de lado, e no momento ali era a união da cidade. Eu lembro de Itumbiara para brigar pela Mitsubishi, juntou todo mundo brigando contra a Honda para ir para Catalão, e Catalão brigando, e aquela força... E acabou que todas as duas cidades ganhou muito. Então, nós precisamos criar essa rivalidade, né? Para a gente conseguir muitas coisas.
Luziânia hoje está muito além de Formosa, porque eles têm brigado lá por muitas coisas. Eu estava lá seis meses atrás, brigando lá para uma empresa de água mineral, eu esqueci, não recordo o nome agora. E aí o pessoal queria levar para Anápolis, Luziânia entrou na briga e conseguiu, junto ao governo, levar essa empresa para lá. Hoje está gerando empregos lá, pessoal da Coca-Cola de Brasília, e aí eles gerando emprego lá em Luziânia. Então isso é importante, né? Nós precisamos de... A nossa luta é a cidade de Formosa.
A parte, então, vereador.
Pois não, vereador?
Aproveitando a sua fala aqui, quero aqui parabenizar a vereadora Roberta Brito. Roberta, você trouxe aqui para a Câmara uma paz, as sessões estão muito mais tranquilas, né? Não é uma sessão pesada, é uma sessão leve, né? Então, eu não arrependo de ter votado em você, tá? Você está de parabéns. Marquinhos Araújo, vice-presidente, né? Marquinhos tem feito um excelente trabalho, né? Toda a mesa diretora. E essa união é importante. Nós, o ano passado, tentamos fazer isso aí, né, Marquinhos? Igual você falou muito bem. Mas eu vejo a diferença. Nada contra o vereador Nema, né? Fez seu trabalho, parabenizo também, mas a Roberta, ela é diferenciada. Parabéns, Roberta, pelo seu trabalho, pela conduzir com tranquilidade, respeitando o tempo de cada um, né, cortando a fala na hora certa, porque tem que controlar o tempo, realmente você está correto aí. Então, está de parabéns e eu não me arrependi do voto, viu? Você votaria novamente.
Obrigado, Clésio, pelas suas palavras. Para encerrar, na semana que vem nós vamos ter uma agenda lá em Goiânia, buscando também os recursos. O vereador Com e o vereador Clésio estão nos acompanhando lá. E aí a gente vai trazer mais notícias boas para a cidade, porque fomos lá no Detran, conseguimos a sinalização de vários bairros. O rapaz me ligou ontem, o diretor técnico lá do Detran, dizendo que já está organizando para descer para cá. Então, essas lutas, cada um vai brigar, vai buscar, né? Que é interessante a gente somar aí junto com, tanto com o Estado como o município. Essa agenda na Secretaria de Saúde é muito importante. Formosa precisa muito de recursos na área da saúde. E se não for, a gente sabe que vai ter alguém que foi de outro município e vai buscar, né? Então, tá bom. Muito obrigado, viu?
Obrigada, vereador Marquinhos. Com a palavra, vereadora Simone.
Eu quero trazer aqui uma pauta muito importante. Vocês vão convir comigo que há 2 anos a gente tem enfrentado um momento atípico, a gente está vivendo um novo normal depois dessa pandemia, né? Depois de tanto sofrimento, com tantas perdas, com tanto luto em relação ao Covid-19. E a gente sabe que os nossos profissionais da saúde mental, eles são muito demandados nesse período, estão sendo, e são pessoas que precisam ser valorizadas. Principalmente, vou levantar aqui a bandeira, obviamente, da psicologia aqui no município de Formosa. Eu estava verificando o valor recebido por esses funcionários no município e, infelizmente, a gente percebe que não é só aqui no município de Formosa, isso é a nível nacional, a psicologia não é valorizada. A medicina é valorizada, até a gente luta aqui também por outros cargos da saúde, mas a gente vai deixando de falar, né? A gente cria proposições para que o município seja atendido com mais psicólogos, mas a gente não pensa em como estão esses psicólogos no município. Então, eu peço aqui a todos os 18 vereadores para que a gente venha também unir forças para que esses profissionais sejam mais valorizados. Por exemplo... existe, né, a negociação coletiva de 2022, onde o salário, infelizmente, o salário do psicólogo no município, ele tem o teto aí de R$ 2.758,86, com trabalho de 34 horas semanais. No nosso município, os nossos profissionais da psicologia, eles trabalham 40 horas ganhando R$ 2.400. É uma diferença mínima de R$ 360,00. E ainda trabalhando 6 horas, mas a gente precisa alcançar pelo menos o mínimo, né, o máximo que eles podem alcançar. Então, trago essa demanda aqui para que vocês também, assim como eu tenho apoiado as outras lutas aí por cargos e salários, já que aqui também não tem, no município não tem um lugar onde esses profissionais possam pedir ajuda, que aqui seja a casa deles,
de representatividade na busca dessa melhoria, né? E aí tenho também conversado com o Conselho Regional de Psicologia para levantar essa bandeira e para que a gente, como profissionais dessa área tão importante e salutar para a vida humana, seja respeitada. Então, eu trago essa demanda para que a gente juntos venhamos aí galgar êxito também mais essa luta. Gratidão a
todos. Uma parte, vereadora. Existem projetos de lei, inclusive no Executivo, por exemplo, um que prevê que toda escola tem um psicólogo, e a gente não tem isso, né? Então, realmente, é uma classe que precisa ser realmente muito valorizada, está presente não só, né, na educação, como na saúde, e precisa ser realmente valorizada. Entre outras coisas, a questão dos das crianças autistas, né, que é uma causa que eu abracei desde o início. A gente precisa muito, muito mesmo do apoio do psicólogo. Um psicólogo que seja bem qualificado. E um psicólogo que ganha mal no município, você não vai conseguir psicólogo com a qualificação necessária, muitas vezes, para fazer um bom projeto funcionar bem. Então, é algo que precisa ser revisto. E eu estou aqui ansioso para ver esse próximo edital aí da prefeitura, para ver como é que vai vir essa hora paga, né, pelo prestador de serviço. E eu acredito que a gente vai ter muito que discutir até lá. Eu espero ter uma boa surpresa aí e a gente vai continuar brigando, tá bom? Conta comigo.
Encerrei, sim. Gratidão, doutor. Falei.
Mais alguém? Passamos para a explicação pessoal. Só ver a data. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão no dia 8 de março de 2022, que inclusive é o dia do meu aniversário e Dia Internacional da Mulher. Tenham todos um bom dia e que Deus nos abençoe.
Isso aqui é um presente, né, mãe?
Com presente.
O presente, só para contribuir, a título de esclarecimento, nós vamos na reunião em Goiânia agora, só vai levar as meninas?
Hoje se não. Você chamasse, eu iria, tá? Mas porque, eu não posso hoje.
É porque quando também... ela leva as meninas, a reunião é rápida, viu?
Hoje tem gente pra ficar com elas, Trovão.